Agora são 9 horas e 33 minutos. Nosso assunto agora é mobilidade urbana. As motocicletas atingiram os automóveis em número de veículos vendidos no mês passado. Este número preocupa, por um lado, porque nós temos o maior número de motocicletas no trânsito e nós sabemos que as motocicletas são os que mais se envolvem em acidentes de trânsito que levam à morte. E os motociclistas, que crescem, claro, por vários fatores, preço dos combustíveis, agilidade, acesso, né, a uma mobilidade mais independente. Só que isso também reflete a mobilidade urbana de uma forma geral. Qual é o futuro da mobilidade com o aumento do número de motocicletas? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui a arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Estadual de Maringá, doutorando em planejamento urbano e regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e professora da FEITEP. Eu tenho aqui Jane Versari. Professora Jane, vou chamar de professora. Professora, antes de mais nada, bom dia.
Olá, Gilson. Olá, ouvintes da CBN Maringá. Bom dia.
Bom, quando a gente fala de aumento do número de motocicletas, a gente sabe que a mobilidade urbana é um elemento muito importante nas grandes cidades, médias e grandes cidades. A gente sabe das dificuldades que a mobilidade urbana tem hoje nas grandes cidades e quanto que isso virou um risco para a população, porque a gente tem um grande número de acidentes de trânsito também. Vamos pegar Maringá como exemplo. O aumento do número de motocicletas preocupa. Elas são as mais envolvidas em acidentes de trânsito. No olhar de um arquiteto, de um urbanista, que pensa o planejamento urbano, o que isso significa?
Então, Gilson, nós sabemos que, inevitavelmente, o número de motocicletas na cidade ele tende a crescer cada vez mais, né? E a gente sabe que as pessoas moram longe do seu trabalho, muitas vezes, no nosso caso, em cidades vizinhas, e precisam se deslocar, enfim, tanto para trabalhar como para lazer. Inclusive, em nossa cidade, esse movimento, muitas vezes, entre cidades vizinhas, é até mesmo maior do que dentre as nossas próprias áreas da cidade, porque muitas pessoas vêm para Maringá e voltam para dormir nas suas cidades, né? Então, inclusive, a frota de motos é bastante grande nesse movimento pendular, que a gente chama. E isso, como você mesmo já comentou, já se relaciona com uma série de questões que hoje estão muito latentes, como a alta dos preços da gasolina e a facilidade de se deslocar individualmente perante a pandemia também, que isso aumentou bastante, essa necessidade de um transporte individual, só que também está ligado a um serviço de transporte público que não é eficiente para suprir a demanda do trabalhador, né? Então, a motocicleta acaba sendo a principal alternativa para a mobilidade urbana. E o aumento do número de frota de motos, ele impacta diretamente em uma disputa pelo espaço viário aqui na cidade e no Brasil como um todo. Isso, na verdade, é um movimento que tem sido observado em todas as cidades do Brasil, esse aumento do número de frota de motos, principalmente agora na pandemia. E o que isso significa? É uma disputa pelo espaço viário, e por isso que a gente sabe que isso impacta na mobilidade em maiores acidentes de trânsito, em acidentes não só com os motociclistas, mas também com pedestres, né? Isso que é importante dizer.
Professora Jane, mas aí tem um dado interessante. A gente sabe que as motocicletas tendem a crescer no espaço urbano. E a gente precisa criar no espaço urbano, é claro que agilidade para a população, mas ao mesmo tempo segurança, tem a questão ambiental também, né? A gente está atrás aí de meios de transportes não poluentes, né? E a gente tem o ideal e o necessário, né? O país hoje tem objetivamente por trás da motocicleta aquilo que é mais necessário, é uma resposta mais imediata. Como é que a gente pode criar um planejamento urbano atendendo a necessidade das pessoas e tentando reduzir os riscos que a mobilidade tem? E pensando que a motocicleta, por mais que ela seja ágil, econômica, ela coloca as pessoas mais em risco.
Com certeza, Gilson. Eu acho que o que a gente precisa pensar são medidas a curto prazo e a longo prazo, na verdade. A curto prazo, existe uma série de infraestruturas e desenhos de ruas possíveis que podem ser pensadas para minimizar acidentes. Considerando que a gente tem uma situação atual de aumento de frota de motos, então existem algumas possibilidades que a gente pode pensar mais imediatamente, como criação de faixas exclusivas para motos, redução de limite de velocidade em algumas áreas da cidade, áreas de motos exclusivas para motos, por exemplo, próximas aos sinaleiros, além de outras alternativas para diminuir acidentes com os pedestres mesmo, que é o caso, por exemplo, de criação de zonas de 30 km por hora em áreas residenciais, como já acontece, por exemplo, aqui na nossa cidade, na Zona 2, né, por exemplo. Uhum. Então, a gente, isso a curto prazo, né? Mas é claro que não dá para a gente pensar somente em ações de curto prazo. Mas também é preciso pensar em uma ação a mais longo prazo também.
É porque a motocicleta, ela é muito rápida, né? A gente sabe que ela... A motocicleta, na prática, você tem entregadores hoje, a motocicleta ajuda muito nas empresas a você fazer entregas rápidas. Na época da pandemia, o que aumentou de entrega com motocicleta, a gente viu isso, né? O serviço, inclusive, continua sendo, né? Um serviço crescente. E aí a gente quer fazer um trânsito mais tranquilo, né? A gente vai tentar fazer o caminho contrário. Falar, ó, vamos devagar. Não, né? E a gente sabe o quanto que as pessoas vivem de certa forma acelerada, né? É possível conciliar essa angústia do trânsito, essa ansiedade, né, da velocidade do tempo, e ao mesmo tempo você criar por parte das pessoas uma conscientização de que é necessário ser mais ponderado, né? Porque as pessoas estão arriscando a vida delas, mas ao mesmo tempo você tem um ambiente que acaba pressionando você a isso, né?
Pois é, Gilson, essa é uma questão importante, porque eu acho que toda essa discussão demanda a gente pensar não só uma prioridade a um tipo de modal, mas sim uma integração de modais, na verdade, de alternativas, né, para as pessoas, porque a gente, considerando que já é uma realidade esse aumento de motos, e como eu disse, a gente pode pensar em ações de curto prazo para minimizar isso. Mas também a gente precisa, aliás, essas ações de curto prazo urgentes, né, para diminuir esses acidentes, a gente também precisa pensar em soluções integradas de planejamento da mobilidade urbana na cidade, para que a gente estude essas alternativas. E eu acho que é importante pensar isso nesse momento, que o plano de mobilidade urbana está em fase de propostas, né? E a gente precisa pensar nessas alternativas integradas. Porque nós sabemos que as motos são a alternativa de muitos trabalhadores. Uhum. Mas as cidades podem reduzir esse hábito do uso do automóvel se a gente conseguir dar alternativas, porque isso não existe hoje. Uhum. Então, se a gente dá alternativas de sistemas de transporte integrado que tenham qualidade, que sejam capazes de transportar essas pessoas com segurança e de forma eficiente, e que sejam, por exemplo, mais baratos ou até, enfim, como o próprio prefeito já comentou em um dos eventos, que, de repente, o custo zero, né? E com certeza, essas pessoas prefeririam andar nesse transporte eficiente, enfim, com estruturas de mobilidade eficientes, do que se arriscar nas suas mãos, né? Então, uma solução a longo prazo para diminuir esse número de mortes de motociclistas e de pedestres exige que a gente pense mais amplamente sobre como melhorar as opções de mobilidade. Então, unindo estratégias de transporte público, também, claro, não desconsiderando o transporte individual, mas também alternativas para a mobilidade ativa, que é a questão dos pedestres circulando em harmonia com todos esses modais, né? Então, eu acho que pensar essas alternativas integradamente dentro do plano de mobilidade é importante para que a gente crie uma conscientização de que é necessário diminuir a velocidade do trânsito. Eu acho que isso é uma consequência. Depois que a gente tiver todas essas coisas pensadas, as pessoas vão começar a se conscientizar de que, de fato, a gente precisa diminuir essa velocidade, tudo vai fluir melhor.
Bom, agora eu vou tocar numa ferida importante. A gente tem aí, na cidade, a gente está falando da motocicleta, e as pessoas às vezes procuram alternativas, né? Além da motocicleta, a bicicleta. Eu sou um ciclista, eu gostaria de ser mais ciclista. Mas ao mesmo tempo eu percebo assim, a gente vive numa situação, num dilema. Às vezes me irrita como pedestre, eu mesmo como ciclista. Por quê? Você está andando na calçada, que eu acho que calçada é lugar de pedestre, e tem um cara andando de bicicleta na calçada. Ou seja, daqui a pouquinho você vai ser atropelado na calçada por uma bicicleta. Mas se o cara da bicicleta resolve trocar a calçada pela rua, ele vai ser atropelado pelo carro, né? E pela moto. Porque realmente o trânsito com os automóveis e sem o espaço para bicicleta, você acaba correndo um risco muito grande andando na via com o carro. Por mais que seja, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Pelo código de trânsito, a bicicleta tem que andar na rua, né? não na calçada, enfim, né? Mas aí você tem poucas ciclovias ainda, por mais que o Maringá tenha uma quantidade grande. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente precisa de uma mobilidade, um transporte coletivo, uma alternativa, as alternativas que a gente tem não encontram espaços adequados para isso. Quem que é o responsável por esse negócio? Como é que a gente vai conseguir falar assim, ó, você vai ter que ficar aqui, você vai ter que ficar aqui, a motocicleta vai ter que reduzir a velocidade, a gente vai criar mecanismos. Até onde vai? O cidadão e sua atitude consciente, o papel dele, da consciência dele, e as ações do poder público.
Então, Gilson, eu acho que, na verdade, são as duas questões, né, que a gente tem que levar em conta. Eu acho que o papel do cidadão vai de encontro a essa conscientização geral da sociedade maringaense e brasileira em torno dessa questão. Eu acho que é importante dizer que o número de frotas de bicicletas cresceu enormemente na pandemia. Os dados do plano de mobilidade trazem isso. Isso é importante que traz uma força também para as ações do poder público. É, eu acho que eu concordo com você que a gente tem algumas ciclovias, mas que isso hoje ainda não configura uma rede cicloviária. Isso acaba, enfim, tem ciclovias que começam e terminam e a gente não consegue interligar essa rede. E isso é papel do plano de mobilidade também, estruturar essa rede. Então, eu acho que são as duas questões. Tanto o papel da conscientização da sociedade, mas também do poder público conseguir implementar uma rede que seja integrada. Porque não adianta a gente entrar numa ciclovia que não chega em lugar nenhum.
Exatamente.
Né? Não consegue ser interligada com outras avenidas, enfim. Então, é papel dos dois lados, a gente trazer essa conscientização, mas também cobrarmos e participarmos dessa elaboração do plano de mobilidade para que a gente cobre essas ações. Então, é preciso criar uma rede de cicloviária na cidade que seja efetiva, né?
Uhum. Aí tem um dado que eu acho que a senhora já pensou mais do que eu, né? Porque é o seu mote, é o seu espaço. A ideia da verticalização, o Maringá está verticalizando, a gente vê que está uma tendência de verticalização. Os prédios estão sendo construídos, a gente tem projeções aí para você ter a cidade com um olhar no horizonte de um grande número de prédios. Aí a gente esquece que prédio é mais gente por metro quadrado, né? É mais gente por metro quadrado. E quando você pensa que as garagens desses prédios estão cheias de moto, estão cheias de carro, esse povo vai sair todo mundo, né, no mesmo horário para ir trabalhar. Né? Fora saneamento básico, está todo mundo empilhado ali. A gente, legal, você faz uma racionalização do espaço urbano. Mas quando você pensa em mobilidade, é um fluxo muito grande num espaço muito pequeno de muita gente ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, a coisa piora também nesse sentido. Como é que é isso? Porque se você tem verticalização, as pessoas não se tocam que isso também está ligado diretamente à mobilidade, né?
Gilson, você tocou num assunto assim, extremamente importante. Por quê? Porque não adianta a gente elaborar um plano de mobilidade se ele não estiver integrado com o plano diretor da cidade e com as ações referentes ao uso e ocupação do solo. Enfim, a mobilidade urbana ela está diretamente relacionada a questões de densidade, né? Como você comentou, e verticalização. Então, é preciso que a gente pense em mecanismos que façam um equilíbrio de tudo isso. Então, assim, se a gente resolve adensar uma área da cidade e verticalizar, a gente precisa pensar em algumas medidas que controlem esse tipo de questão, por exemplo, de vagas. A gente tem um exemplo do plano diretor de São Paulo, que conseguiu que em áreas que são dotadas de infraestrutura de mobilidade urbana, de transporte público, por exemplo, que essas áreas, os edifícios não precisam ter muitas vagas de estacionamento, porque elas já são servidas pelo transporte público. Então, isso tudo quer dizer que a gente precisa ter uma integração desse planejamento da mobilidade com o plano diretor e as leis de uso e ocupação do solo para que a gente possa fazer esse equilíbrio e que a gente evite descarregar cada vez mais carros nas nossas áreas urbanas, né? Então, isso é uma questão importantíssima, pensar a densidade urbana com as questões de mobilidade e uso do solo.
Agora, brincando, entendo, concordo plenamente, acho que está corretíssima a sua colocação, mas quando você olha para a oferta de imóveis verticais, uma das coisas que chamam a atenção das pessoas, fico preocupado com isso, é um apartamento com 4 vagas, né, na garagem, apartamento com 3, 2 vagas de garagem. Quer dizer, a gente já conta que a pessoa vai ter pelo menos de 2 a 4 veículos.
Pois é, e quando a gente observa os dados de número de veículos por maringaense, exato, isso é uma realidade. Então, na verdade, eu acho que são ações que a gente vai pensando a longo prazo enquanto conscientização da população o incentivo do uso da bicicleta, o incentivo à mobilidade ativa, que é o andar pela cidade. Isso requer uma série de medidas, né? Como melhoria das calçadas também. É importante dizer que a gente precisa pensar nessas questões também, que nossa população está envelhecendo, e a gente precisa pensar nessa cidade para o idoso e acessível a toda essa população que tem mais dificuldade de locomoção, né? Então, por isso que todo esse planejamento deve ser integrado. Então, a gente precisa pensar em alternativas de mobilidade ativa, ou seja, de andar pela cidade sem um transporte motorizado, junto com essas ações de planejamento. Então, isso a gente, a longo prazo, a gente espera que as pessoas não considerem mais o número de vagas de garagem, mas sim a localização, enfim, a possibilidade de andar a pé e tudo mais. A gente tem uma cidade muito benéfica para isso. Nossas ruas são largas, temos calçadas planas, a gente tem tudo para que isso seja uma alternativa de mobilidade urbana na cidade.
Bom, o arquiteto urbanista, sei que não é guru, né? Nem é evidente, eu sei disso. E a senhora colocou bem, a gente espera isso a longo prazo. Esse longo prazo é muito longo, quer dizer, a gente vai poder olhar para essa cidade e pensar, poxa, né? Há um tempo atrás a gente estava preocupado com o número de motocicletas, com o número de automóveis. Demora muito.
O nosso longo prazo do planejamento sempre tem um prazo assim de 10 anos, mas eu acho que eu sou muito otimista, principalmente por conta dos dados que a gente observou na pandemia. Porque a gente, enfim, eu acho que isso está aliado a uma série de outros fatores, como o aumento do preço da gasolina também. Mas no caso, por exemplo, das bicicletas, foi um número que me impressionou bastante, assim, de aumento de...
Teve um aumento legal,
foi um aumento visível, né? A gente vê assim o número de pessoas andando de bicicletas nas ruas. Isso, enfim, está relacionado com uma série de outros benefícios também, como melhorias nas questões de saúde, né? Eu acho que as pessoas, uma vez que elas comecem a perceber essas melhorias também na saúde, isso tem um efeito dominó, né? E a gente consegue, enfim, tanto na saúde, no bem-estar. Então, eu vejo com muito otimismo essa questão de lições que a gente aprende da pandemia, né? Desse convívio no espaço público. Eu acho que ficou muito evidente também que as alternativas que têm se dado, por exemplo, nos domingos e feriados ao redor dos parques, têm trazido essa circulação das pessoas e das bicicletas à tona. Eu acho que as pessoas gostam de estar no espaço público. E isso ficou ainda mais evidente nesses dois últimos anos, né? Então, eu acho que eu vejo com muito otimismo e eu acho que esse prazo tende a ser menor.
Queria agradecer muito essa conversa aqui com a gente aqui na CBN.
Obrigada, Gilson. Obrigada, ouvintes da CBN.
Eu conversei com a arquiteta urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá, doutoranda em planejamento urbano e regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professora da FEITEP. Eu conversei com o Jean Versari. Nós falamos sobre, primeiro, o crescimento do número de motocicletas, o aumento do número de motocicletas no espaço urbano, o que isso significa a necessidade de uma mobilidade mais consciente por parte das pessoas, mas também pelo poder público, a necessidade do transporte coletivo mais acessível, mais seguro, mais ágil. E acabamos falando agora um pouco sobre as cidades adensadas, o aumento do número de edifícios, quanto que isso também tem que estar relacionado à ocupação do solo com a mobilidade.